Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros Dose Extra. Em destaque hoje, os semifinalistas 2023 do Prêmio Oceanos. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A edição de 23 de setembro do Autores e Livros trouxe trechos de entrevistas que fiz com dois semifinalistas do Prêmio Oceanos 2023, Thiago Germano e Alex Andrade. Na última edição do Dose Extra, a gente trouxe a íntegra da conversa com Alex Andrade. Hoje, você acompanha a entrevista completa com Thiago Germano. Thiago concorre com O Que Pesa no Norte, publicado pela editora Moinhos, livro que conta a história da relação cheia de conflitos entre Guilherme e seu pai, Ricardo. É uma narrativa que põe o dedo na ferida de práticas e valores de um passado patriarcal que ainda resistem em tempos atuais. Na conversa, Thiago fala um pouco desse romance e da sua indicação para o Oceanos. Ele fala também da sua editora, Mátria. Vamos acompanhar. Thiago Germano, finalista do Prêmio Oceanos, aqui conosco no Autores e Livros. Thiago, bem-vindo mais uma vez, parabéns por essa indicação. E eu pergunto para você, o que representa essa indicação para você na sua carreira como escritor neste momento?
Anderson, feliz por estar aqui de novo, feliz pela chance que você tem me dado. Representa, de início, eu acho que eu atribuo muito a leitores como você, que colocam as engrenagens da literatura contemporânea para correr. Mas, enfim, eu acho que é um reconhecimento de uma literatura que a gente faz, que é independente, né? Nordestina, um forte viés identitário. Carrego muito comigo a questão das minhas origens, né? E fiquei muito feliz com essa visibilidade que o Prêmio Oceanos dá, quiçá traga mais autores para o eixo, né? Que costuma alijar tanto esse tipo de literatura feita às margens.
Bom você falar a palavra margens, porque os indicados do Oceanos desse ano fogem ali desse eixo, né? Rio, São Paulo, tem alguns ali, uns bons nomes ali, mas tem muita gente de fora. E para a gente fugir, né, desse estigma que é, não, isso aqui é literatura regional. Não, não é literatura regional, é literatura brasileira.
Isso, a gente percebe que literatura regional só parece literatura regional quando ela é feita fora de Rio, São Paulo, né? A gente pega um autor. Eu estou agora, por exemplo, em Alagoas, estou em Arapiraca, por um evento do Sesc, e aqui nós temos o Graciliano Ramos, né? Que é um autor universal, e de repente a prosa dele acaba sendo enquadrada no regionalismo por fugir um pouco do eixo. Eu acho que todo autor, a rigor, ele pode escrever sobre o que bem entender, né? Isso é o que caracteriza a literatura, e eu acho que O Que Pesa no Norte, ele não nega isso, né? Então, estou celebrando muito também esse tipo de reconhecimento de que a literatura que a gente faz ali em João Pessoa é uma literatura que pode ser lida lá, como pode ser lida também no Sul, onde eu tenho uma passagem, e nesses espaços de validação, né, que costumam pender um pouco mais para esse cânone mais hegemônico.
Como é que você vê essa indicação hoje? Você se vê diferente de quando você foi indicado para o Jabuti?
Olha, é estranho, já me fizeram essa pergunta. Naquela ocasião do Jabuti, eu estava começando na carreira, e foi especial por essa razão, obviamente, pelo fato de o Jabuti estar pela primeira vez abrindo o espaço para crônica dentro do prêmio, porque antes a crônica não era uma categoria específica, ela concorria também com conto. Então foi muito emblemático. Agora eu estou num outro momento, né? 4 livros publicados, mas a impressão que eu tenho é que certas questões que envolvem o mercado literário continuam, para mim, tão obscuras e tão estranhas quanto naquela época. Publicar hoje, para mim, ainda parece uma coisa meio impossível atingir leitores fora da minha região. Ainda parece uma luta diária em redes sociais, em programas como o seu, em eventos como esse do SESC Arte da Palavra. Então, eu acho que hoje eu me sinto mais confortável no romance. Foi importante essa categorização de semifinalista para me sentir um pouco mais confortável dentro do romance, porque essencialmente antes eu me achava um autor de narrativas breves, né, de conto, de crônica, e não me sentia tão confortável no gênero do romance. Agora, se há alguma espécie de mérito nesse tipo como eu posso chamar, eleição, ou não é o prêmio ainda, né, propriamente dito, mas
Claro.
é uma semifinal, é para mostrar que o trabalho está sendo feito também de forma competente na narrativa longa.
Quando a gente conversou da última vez, no início do ano, em janeiro agora de 2023, você tinha me dito que a primeira edição estava esgotada e que estava torcendo por uma segunda edição e outras. E agora, passado as 9 meses, quase 10, depois da publicação, como é que está? Tivemos outras edições do livro, temos perspectivas de novas edições agora com essa indicação?
Nós fizemos novas tiragens, fizemos uma tiragem muito especial para um clube de leitura chamado Passaporte Literário. Recomendo até que vocês procurem esse clube, que é gerido pela Amanda Kaiser. Incrível o trabalho que as meninas fazem. E depois fizemos, agora, após o anúncio da semifinal, fizemos uma outra tiragem também para me acompanhar nesses eventos do SESC. Depois daqui de Arapiraca, eu vou para Porto Alegre, voltar para um lugar que é muito especial para o Pesano Norte, né? Porque foi lá que eu escrevi o livro durante o meu mestrado em escrita criativa. E aí nós temos uma nova tiragem, então quem quiser adquiri-lo autografado. E agora com esse selinho aí de semifinalista, é só entrar em contato que temos exemplares, enfim.
Eu vou guardar com carinho a minha primeira edição, né? Que um dia, daqui a 20, 30 anos, eu vou poder dizer, olha, eu tenho a primeira edição do Que Pesa no Norte, do Thiago Germano, com muita alegria e autografado.
Como eu guardo a participação no Autores e Livros também. Para mim foi muito importante essa trajetória, ter essa interlocução com leitores como você, né, que eu respeito bastante e que, como eu disse, apoiam a literatura contemporânea feita por autores que fogem um pouco desse eixo canônico, né, de grandes editoras. Eu fiquei muito feliz também que na poesia no Oceanos muita gente da editora Urutau foi indicada, né? E isso, nossa, isso é muito importante para mostrar que quando a gente está falando de literatura, geralmente a gente está falando de mercado. E não era para ser assim. Literatura é outra coisa. Literatura muitas vezes está nas gavetas, né, dos autores. Muitas vezes não está publicado. Nesses passeios que eu tenho dado pelo Brasil, eu tenho visto aí muitos autores que simplesmente não têm chance de ser publicado e precisam de visibilidade. E é bom quando isso acontece, dá um quentinho no coração e esperança de que mais para frente outros autores da minha terra, por exemplo, possam ver também, possam ter essas chances.
Você citou aí a categoria poesia. A gente olhando aqui ali a lista dos semifinalistas e a gente vê apenas um livro publicado por uma das grandes editoras, né? Os demais indicados todos vêm ou de editoras pequenas ou de médias, né? E como aí destaque que você falou para Urutau. Também livros da editora 34, da Quelônio e da Patuá. Você vê que essas editoras independentes, as médias também, elas estão conseguindo ocupar melhor o espaço no mercado editorial? E como é que anda a questão mais delicada desse mercado, que é a distribuição?
Pois é, é que eu acho que essas editoras que você citou, elas apostam mais fortemente em gêneros como o conto, a crônica e a poesia, que no senso comum, alguém falou essa platitude, depois as pessoas começaram a acreditar. Eu acho que a gente já conversou até sobre isso. Dizem que poesia não vende, que poesia, que conto, crônica não vende. E eu acho que eu já até falei em entrevistas que um dos meus livros mais vendidos foi o Demônios Domésticos, que é um livro de crônicas, né? Crônica a gente não vê ter uma penetração nessas editoras de maior tiragem. É, então é bom ver que existe uma demanda, que existe um público cativo para esses gêneros também. E agora você tocou num ponto delicadíssimo, que é a questão da distribuição, justamente. As editoras de pequeno porte, pequeno e médio porte, não conseguem entrar nessa lógica de distribuição. Não conseguem. Eu não tenho, por exemplo, meus livros em lojas ou nas grandes redes. A gente acaba recorrendo a lojas, livrarias de bairro, que estão cada vez mais raras, né? Então a distribuição continua sendo um nó muito grande no mercado independente, isso com certeza, não dá para negar, e eu não sei, confesso, qual seria a alternativa a isso. Não sei te dizer. Como editor agora, né? Eu não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas eu fui
É
gamer,
minha
editora,
próxima
master.
pergunta.
Então eu vou aguardar. É, a gente está tentando enfrentar esse problema, está tentando enfrentar esse problema conversando com essas livrarias de bairro. E tentando firmar pelo menos uma parceria de uma representação, uma loja física para os livros em cada região do país, né? Uma em cada região do país. Porque compromete muito a tiragem, porque todas as editoras de pequeno porte trabalham com tiragens muito limitadas, né? No máximo 300 exemplares quando você chega em lojas, né? Então esse ainda é o grande nó. Dessa cadeia de
E
livrarias.
eu falei da distribuição, e você já citou aí que na outra ponta, as pequenas livrarias, que nós tivemos uma retração muito grande no número de livrarias no Brasil nos últimos 10 anos, mas não temos números atualizados ainda, mas me parece, é uma impressão, não sei como é que está aí no Nordeste. As pequenas livrarias estão voltando. Eu vi isso aqui em Brasília, eu vi Belo Horizonte, Goiânia. São Paulo é outra realidade, né? Mas mesmo São Paulo a gente tem visto ali e fora dos bairros mais chiques, né? Então elas estão voltando, e eu sei da dificuldade delas de poder colocar um livro nas suas estantes, porque às vezes dependem do distribuidor local, às vezes depende de uma consignação, que para elas também é complicado esse relacionamento, e nem sempre uma livraria pequena consegue comprar mais do que uma caixa, né? Alguns vo 6 volumes, 12 volumes no máximo, né? Por aí.
João Pessoa é um caso bastante emblemático, porque nós temos mais livrarias de bairro hoje em João Pessoa do que livrarias de rede. E interessante, porque na última pesquisa do Retratos da Leitura do país, do Brasil, né, João Pessoa foi considerada a capital mais leitora. Eles consideram um leitor que leu pelo menos 3 meses, aliás,
Três
um
livros por
livro
ano.
nos últimos, um livro nos últimos 3 meses, né?
É.
E aí, João Pessoa foi muito bem classificada, e lá nós temos uma grande rede de livrarias, mas temos várias livrarias de bairro, vários sebos também. Essa cultura está muito fomentada. Eu atribuo diretamente aos grupos. O Leia Mulheres é muito forte lá, o Mulherio das Letras também é bastante, bastante consolidado. E também aos clubes de leitura que começam e as editoras que começam a circular nesse caldeirão, né? A Mátria mesmo foi fundada já com espaço próprio, que se propõe a ser também uma livraria. Então, talvez a gente estava discutindo aqui possibilidades, discutindo perspectivas. Uma das perspectivas seja essa: fomentar essa cadeia de clubes, de leitura, de núcleos que acabam, bem ou mal, se organizando de alguma forma, seja virtualmente, seja no envio pelos correios, fazendo o livro circular, mesmo que não seja naquela lógica de comprar diretamente na loja, que hoje parece tão uma coisa tão anacrônica, né? Depois da invasão dessas mega stores aí que vendem tudo a preço de banana.
Já que você citou, vamos falar da Mátria.
Vamos lá.
Você recentemente resolveu avançar, né? De escritor, professor de escrita criativa, agora também editor. Fala um pouquinho dessa tarefa com a Mátria.
Na prática, Anderson, eu já fazia esse trabalho com a Edícula Literária, que foi um projeto que eu criei junto com a Débora Ferraz, a minha esposa, que também é escritora, né? Autora do Enquanto Deus Não Está Olhando, Prêmio Sesc, Prêmio São Paulo. A gente fazia leituras críticas, fazia também mentorias, com autores, e eu costumo dizer que eu via os cavalos selados passarem por mim, as oportunidades passando por mim, grandes autores que fizeram leitura crítica comigo, que eu ia remanejando ali para editoras com as quais eu tenho um pouco mais de contato, né? E um dia um contista me procurou, um escritor chamado Edemburgo Rolim, que é lá de João Pessoa, e ele tinha um livro em mãos, absolutamente fascinante, sabe? Ele tem um manejo muito interessante do plot twist e tudo mais. E aí a gente se encontrou pessoalmente. Eu fiz todo o trabalho de preparação do original dele. A gente se encontrou pessoalmente. E ele disse, e eu estava prestes a encaminhá-lo para uma editora. Quando então ele me mostrou, olha, eu tenho uma capa para o meu livro. E eu já preparado para dizer, olha, não é bem assim que funcionam as coisas. Quando você entra numa editora, a editora que vai fazer a capa para você. Só que quando eu vi a capa, eu achei de um trabalho, de um projeto estético tão incrível. Eu disse, olha, eu sei que não é só isso que faz uma editora, um bom editor e um bom capista, um bom designer. Mas tu topa fundar uma editora comigo? E o Hindenburg disse, topo. E a gente entrou nessa empreitada. Começou a estruturar a Mátria, que já era o que ele chama de uma república criativa independente, é um coworking que tem lá em João Pessoa, já acolhia artistas que trabalhavam lá dentro. A gente juntou com a Edícula Literária, que está meio que num segmento Academy da Mátria, continua fazendo os trabalhos de leitura crítica e tudo mais, e começou a montar um catálogo. Justamente com o livro do Hindenburg, que é o Vespas do Mar Nunca Guardam Rancor, e o livro do Gabriel Eduardo Bortolini, que é um autor do Rio Grande do Sul, que ganhou o prêmio Biblioteca Digital do Paraná com Refúgio para Bisões. São esses os dois primeiros livros que a gente vai lançar, e no ano que vem a gente quer lançar livros de mulheres, mais dois livros, porque o nosso conselho editorial é praticamente formado. Não, praticamente não é formado só por mulheres, são cinco mulheres: a Débora Ferraz, a Débora Gil Pantaleão, a Maria Valéria Rezende, a Marília Arnaud e a Cândida Nobre, que entre elas não é uma escritora de ficção, mas é uma escritora acadêmica, porque a gente também quer, abrir um segmento para publicações acadêmicas. Então, eu considero esse conselho, uma espécie de antenas geracionais, elas têm um contato muito grande com outros artistas, né? Justamente porque a gente, editoras do nosso porte não costumam ser procuradas por agentes literários, a gente não tem esse intermediário. Então, a ideia é que esse pessoal vá direto nas gavetas que eu falei, né? A Débora Gil Pantaleão, por exemplo, já teve editora, Escaleiras, uma editora que fez um grande estardalhaço assim, lá no, no, na Paraíba, em termos de movimento literário, e de repente ela teve que se extinguir por outras questões e deixou um vácuo ali, um rombo danado, muita gente órfã, e aí a gente trouxe a Débora Gil Pantaleão também para esse projeto para tentar fomentar essa cena. Mas aí a ideia não é só se restringir a esse cenário de João Pessoa, Rio Grande do Sul, que é o que a gente tem mais trânsito, não. É publicar autores do Brasil inteiro e investir justamente em outros gêneros também, além do romance. A gente vai publicar um de contos, um romance. Os próximos, com certeza, vai ter crônica, vai ter poesia. E autores que estão no início de carreira também, né? Porque a gente acredita, eu já fui em um dado momento e o Edimburgo é. E a gente sabe que como é complicada a questão de envio de originais. A Companhia das Letras mesmo acabou de abrir o envio de originais e foi uma correria maluca no site. O site caiu de tanta gente procurando. Então, tem muita gente atrás de começar a carreira. E muita gente menospreza, diz, não, entre isso aí tem muita coisa ruim, mas eu não, eu sou otimista, eu acho que tem muita literatura brasileira de qualidade sendo feita sem ser publicada ainda.
E a gente aqui no Autores e Livros, que dá muito espaço para o independente e para a autopublicação, a gente vê isso realmente, Thiago. Muito livro bom, que o autor vai lá com a cara e a coragem, tira dinheiro do bolso para bancar a publicação, e muito livro bom que, por um motivo ou outro, fica restrito às plataformas digitais, né? E aquilo que o autor consegue fazer por conta própria nas redes sociais. E a gente vê, aí já caminhando a gente para o final, a gente vê que dessas produções independentes falta ali a mão do editor, né? É, porque às vezes você tem um material bom na mão, você lê o livro, vê que ele tem uma história gostosa, mas que poderia ter uma lapidação melhor. Faltou às vezes alguém que dissesse: olha, dá uma mexidinha aqui, melhora esse ponto aqui. Para a gente, então, como eu disse, encaminhando para o final, como é que vocês têm feito essa peneira de recolher das gavetas pelo Brasil afora novos autores? Estão buscando nas famosas indicações de amigos, pelas redes sociais? Como é que está sendo esse trabalho?
Olha, eu estou atuando um pouco como olheiro, porque como eu ministro essas oficinas em vários estados do país, né? Semanas atrás eu estava em Rondônia, que era um cenário que eu não conhecia. Conheci escritores muito talentosos lá, e aí eu sempre faço o convite de que enviem para o e-mail originais@matriaeditora.com. Mas a grande verdade é que a gente tem também autores muito tímidos e tem muitos autores que eu fico no pé. Olha, sistematiza essa produção que você tem, que é muito esparsa, e envia para a gente. Porque muitas vezes o que falta é justamente isso que você falou, o trabalho de um editor que suje as mãos, né? Hoje a gente tem, sobretudo nesse cenário das editoras independentes, editoras que têm um descuido tremendo com o trabalho do autor, que mal chegam a revisar o livro. Eu aprendi com grandes editores, o Eduardo Sabino, por exemplo, da Caos e Letras, o Cristiano Rato, que também é da Caos. São editores que realmente modificaram, contorceram o meu texto, olharam para os meus contos e disseram: olha, esse conto não começa aqui, esse conto não termina aqui. Muda isso, transformaram de fato meu livro, né? O meu livro é melhor depois das modificações deles, e é isso que a gente propõe. Então, tem sido assim, tem sido muito de contato com outras realidades nessas viagens e investindo pesado também nas redes sociais, né? Porque eu sei que tem autores que não têm o perfil, a gente hoje parece que é plataforma do próprio livro, né? Mas, vez por outra, a gente se depara com grandes surpresas por lá, pelas redes.
Tiago, dá aí de novo os caminhos para o pessoal poder te encontrar, encontrar a Mátria e também poder encontrar o que pesa no norte.
Ok, o meu Instagram é o @tdgermano. T de Tiago, D de Dantas, TD Germano. E eu tenho esse login em quase todas as redes sociais. Vocês vão encontrar também o arroba da Matra Editora por lá. E o Que Pesa no Norte, ele é uma publicação da Editora Moinhos. O site é www.editoramoinhos.com.br. Só encomendar por lá. Em algumas lojas de livrarias independentes que estão também fazendo circular o livro, tá?
Thiago, obrigado mais uma vez pela sua presença, parabéns pela indicação, sucesso e vamos ficar na torcida.
Muito obrigado, viu? É muito valioso para mim essa torcida aí. Até a próxima.
Essa foi a conversa com Thiago Germano sobre o livro O Que Pesa no Norte, publicado pela editora Moinhos. O livro está disponível na Amazon e também no site da editora, editoramoinhos.com.br. O Que Pesa no Norte é um livro que aborda com muita sensibilidade o drama familiar e que traz uma renovação do clássico conflito entre pai e filho. Ao longo da trama, Thiago destaca valores e comportamentos da classe média brasileira, em especial a nordestina, e coloca em evidência o papel da mulher e dos filhos na tradicional família patriarcal. Na obra, Ricardo é um pai à moda antiga, autoritário, áspero, cheio de valores tradicionais. Guilherme é o filho que quebra as expectativas paternas, que troca o curso de direito por artes cênicas. Após o sumiço do filho que mora em São Paulo, Ricardo, esse pai autoritário, sai da Paraíba a pedido da esposa, Ana, na tentativa de encontrar Guilherme. Em suas andanças, vai descobrindo o que aproxima e o que o distancia do filho. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.